Dica Cultural.
Ergo uma rosa e tudo se ilumina, como a lua não faz, nem o sol pode. Cobras a luz ardente e enroscada, o vento de cabelos que sacode. Ergo uma rosa e grito a quantas aves, o céu pontuam de ninhos e de cantos. Bate no chão a ordem que decide, a união dos demos e dos santos. Ergo uma rosa, um corpo e um destino, contra o frio da noite que se atreve. E da seiva da rosa e do meu sangue, construo perenidade em vida breve. Ergo uma rosa e deixo e abandono quanto me dói de mágoas e assombros. Ergo uma rosa, sim, e ouço a vida neste cantar das aves nos meus ombros.
Há 100 anos, no dia 16 de novembro de 1922, nascia na vila de Azinhaga, em Portugal, José Saramago, um dos mais importantes escritores do século XX. Em seu currículo estão produções nos mais diversos gêneros, como poesia, contos, crônicas, memórias e teatro. Através dos romances, ganhou notoriedade com Memorial do Convento, de 1982, História do Cerco de Lisboa, de 1989, e O Homem Duplicado, de 2002. Sua obra mais polêmica é O Evangelho Segundo Jesus Cristo, de 1991, que gerou muitas críticas ao autor na época de sua publicação. Já Ensaio sobre a Cegueira, de 1995, foi adaptada para o cinema por Fernando Meirelles. Militante político, grande defensor dos direitos humanos e provocador, seus textos são realistas, com temática social, crítica política e religiosa. Em entrevista para a Rádio USP, Jean-Pierre Chauvin, professor de Cultura e Literatura Brasileira da Escola de Comunicações e Artes da USP, falou sobre algumas das principais características da obra de Saramago.
Bom, Saramago foi um habilidoso contador de histórias, né? E essas histórias estavam pautadas entre tanto os fatos de fato históricos, né, quanto os elementos fantásticos, né? Então, essa oscilação entre o aspecto factual e o aspecto fantasioso é um dos ingredientes que marcam a prosa do Saramago. Nas suas narrativas, a gente também podia destacar o flerte que ele fazia entre o texto literário e a microhistória, que ele é um grande leitor. Saramago foi um grande leitor dos manuais de teoria da história, e o que permitia a ele dar protagonismo a personagens que jamais teriam lugar nos livros, nos manuais de história tradicionais. Para além disso, ele ridicularizava os poderosos, né, fossem eles reis, chefes, alguns técnicos com cargos, né, elevados, e dava ênfase, em contrapartida, às figuras mais vulneráveis. Né? A gente percebe isso em vários romances e contos dele. E o que também permite dizer que, em sua obra, as mulheres também ganham um protagonismo maior em relação aos homens, por exemplo, porque elas têm, em geral, maior ética e sabedoria que as demais personagens masculinas. Né? O que é muito interessante também, se a gente quiser pensar nos temas do feminismo. Né? Esse caráter subversivo da obra de Saramago reside, né, passa pela linguagem, pelos temas que ele abordou e também pelo convite que ele fazia para que o leitor estimulasse seu pensamento crítico e, ao mesmo tempo, se engajasse, né, tanto politicamente quanto socialmente, historicamente, culturalmente. Quer dizer, esse questionamento que ele propõe nas suas narrativas, nos diálogos entre personagens, nas intervenções do narrador, Isso favorecia que o leitor repensasse também suas próprias convicções à medida que ia lendo os livros.
José Saramago, que morreu em 18 de junho de 2010, sabia da importância de sua obra. Em uma entrevista, ele afirmou, aspas, "Utilizo o romance como veículo para reflexão." Prêmio Camões, em 1995, foi o único escritor de língua portuguesa a vencer o Prêmio Nobel de Literatura em 1998, deixando um grande legado para a literatura mundial, como explicou o professor Jean-Pierre Chauvin.
Creio que um legado da obra de Saramago para a literatura mundial seja essa confluência entre o ensaio e o texto literário. Ele mesmo disse em entrevistas ou em crônicas também que ele escrevia romances como se fosse um melhor ensaísta que romancista. Claro que aqui entra uma dose de falsa modéstia de Saramago, mas de fato o que a gente percebe nos diálogos das personagens, nas intervenções dos narradores, etc., é que, de fato, esse pendão ensaístico, essa tentativa de fazer a gente refletir, repensar o que acontece no nosso dia a dia, questionar o senso comum, né, com o pensamento crítico, tudo isso está lá embutido, né? Então, eu acredito que um dos grandes legados da literatura, da obra do Saramago, é humanizar os leitores, consequentemente, digamos assim, sugerir que outros escritores façam o mesmo. Quer dizer, os escritores que vêm depois de Saramago, né? Ele mesmo premiou alguns escritores portugueses em vida, e é interessante observar como esses escritores acabaram, de alguma forma, dialogando com o estilo, com os temas do Saramago, com esse tom mais, digamos, ácido e certamente crítico que tinham seus narradores e personagens. Isso eu acho fundamental como um legado, né? Outro legado, esse, digamos, mais específico, é a importância da língua portuguesa, né, na literatura mundial. Considerando que ele foi, que ele conseguiu o Prêmio Nobel em 98, pensar nisso, quer dizer, qual a importância de um escritor receber o Nobel em 98 em língua portuguesa, o que isso talvez tenha impactado a geração de novos escritores que vieram depois dele. Certamente, você ter conhecimento de um escritor tão combativo, inteligente e lúcido, que fazia várias críticas ao andamento do mundo, das relações humanas, um homem que defendia a solidariedade entre as pessoas, certamente isso incentivou os jovens de então, os jovens da época que conheceram Saramago, a escrever sobre ele ou produzir ficção também.
Como você acabou de ouvir na entrevista do professor Chauvin, Saramago foi muito importante por seus posicionamentos políticos e éticos. Ele costumava afirmar que não era possível separar o escritor do cidadão. Para ele, como cidadão, sua literatura tinha também uma responsabilidade ética, sendo um dos meios pelos quais poderia contribuir com a reflexão crítica sobre as adversidades que atingem a humanidade.
Quando eu olho para o mundo, para este mundo em que nós vivemos, que é um desastre autêntico, vivemos num mundo que é um desastre, e não me conformo. O meu problema é que não me conformo. Eu tenho 78 anos de idade, tenho um prémio Nobel, sou uma pessoa feliz, tenho saúde, simplesmente não me conformo com o mundo em que vivo. Porque um mundo que poderia ser, eu não quero dizer inteiramente justo, porque a justiça absoluta é uma coisa que não existe, mas um mundo que fosse, eu só pedi um mundo que fosse um pouquinho mais humano, em que a desumanidade não fosse aquilo que é, em que a exclusão social não fosse aquilo que é, em que o abandono de continentes inteiros, como é o caso da África, abandonada à sua sorte, destroçada, vítima de todas as doenças imagináveis, com guerras que são completamente absurdas. Toda a gente à espera que o continente africano acabe de vez, ou sobretudo que os pretos acabem de vez, porque as riquezas estão lá todas para explorar. Isto é um mundo de angústia total. Então, isso é o que eu tento passar de uma maneira que também não é a da reportagem, nem a da, nem, digamos, nem da obra meramente sociológica, é aquilo que eu pretendo passar, essas preocupações, aos meus leitores. Podia, nota, mas isto não quer dizer que eu não seja, amante de uma literatura de diversão em que a pessoa se distrai, que lá está, não estamos na vida para andar aqui com uma cara de funeral todos os dias. Mas de vez em quando penso eu que ao menos uma hora por dia deveríamos andar com cara de funeral, porque há uma quantidade de pessoas, milhões de pessoas, que estão ou a morrer de coisas que não se devia morrer, ou então a padecer, digamos, a padecer sofrimentos de toda a ordem, perante a indiferença, a quase indiferença geral.
Dica Cultural.